Oi pessoal, hoje é dia de hashtag passa no RH. Aqui todo mês vocês vão poder encontrar a resposta para aquela pulguinha atrás da orelha que todo mundo tem sobre a gestão de pessoas, tecnologia e muito mais. Então, vem com a Grow acompanhar esse baita podcast. Eu sou a Aline, analista de sucesso do cliente aqui na Grow, e hoje eu tô com uma das nossas convidadas, que é a Mariana Webel, a nossa CEO e gestora dos times comerciais aqui na Grow. Oi, Mari.
Oi, prazer, muito bom estar aqui com vocês, poder falar desse assunto tão importante aí, tão presente, uma tendência aí, não é tendência, né? Na verdade já é presença no mercado.
E nossa outra convidada de hoje, pela primeira vez nos podcasts, a gente chamou uma pessoa de fora da Grow, e hoje veio a Carol Torres da Zenvia. A Zenvia é uma empresa focada em tecnologias e com o propósito de simplificar o mundo por meio delas. Tudo bem, Carol?
Oi, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha várias trocas bacanas aí e consiga gerar alguns insights.
Então tá, o tema de hoje são as novas competências digitais, as soft skills do futuro. Então, vem passar no RH com a gente. Queria começar com uma pergunta que eu acho que a Carol vai ter bastante know-how para passar para a gente, que é quais são os maiores desafios que o RH vem encontrando nas empresas de tecnologia hoje em dia?
Então, vamos lá, alguns, né? Se eu fosse falar um só, seria piada, porque a gente tem muitos desafios em todas as empresas, mas dentro de empresas de tecnologia, o que a gente mais tem percebido de desafios é em relação à agilidade.
Uhum.
Então, as coisas acontecem de forma muito rápida. Hoje a gente tem um problema, amanhã o problema já mudou.
Uhum.
No outro dia ele já se transformou, então a gente precisa atuar, né, uhum, com bastante agilidade nas questões e nas soluções de algumas temáticas e problemáticas.
Uhum.
Com isso também, muito aliado a isso, a gente tem uma questão de mudança muito rápida.
Sim.
Né? Então, a Zenvia é uma empresa de tecnologia, como tu mencionou, que vem trabalhando com uma inovação de portfólio nos últimos anos, fortemente. E quando a gente se fala de inovação de portfólio de tecnologia, a gente fala em MVP, né?
Uhum.
Mínimo produto viável, colocar algumas coisas pra rua,
uhum,
testar, entender com o cliente se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido. Então, essa questão de mudança, adaptabilidade, entender o erro rápido, né? Trocar a roda com o carro andando, como a gente brinca,
uhum,
ela é muito necessária, se faz muito presente no nosso ambiente, no nosso dia a dia.
Sim.
Então, com isso também, uhum, os profissionais numa empresa de RH precisam,
uhum,
cada vez mais de atualizações, né?
Sim.
A gente,
uhum,
sente que a gente tem que estar sempre correndo atrás de algumas informações para,
uhum,
entender as tendências, o que está em pauta, para a gente se tornar, ter um valor agregado, né, para os nossos clientes internos, né,
uhum,
que são os colaboradores, quando se trata da área de RH,
uhum,
para que a gente seja ainda mais consultivo, para que a gente consiga trazer algumas provocações.
Uhum.
Então, são algumas competências assim, que eu tenho percebido que estão se fazendo bastante necessárias nesse contexto.
Sim.
Agilidade, adaptabilidade,
uhum,
a questão da mudança, então como que eu lido com isso, como,
sim,
que eu me movimento para essa mudança,
uhum,
de uma forma mais rápida também.
Acredito que uma abertura, flexibilidade também, né?
Abertura,
nesse
exatamente.
Nesse sentido de não ter uma rigidez tão forte, e eu acho que quando a gente fala de perfil de TI, por vezes eles têm uma soft mais rígida, né? Então, uma tendência, uma rigidez maior de raciocínio. E acho que deve ser curioso, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, de trabalhar essa flexibilização,
uhum,
para uma abertura à mudança constante.
Uhum.
Bom, Carol, fiquei curiosa quando tu trouxe o assunto pro time de RH,
uhum,
né? Porque a gente está falando aí desse público tech, mas eu achei importante que tu colocou sobre o time de RH,
uhum,
né, do quanto que vocês também têm que estar se adaptando a isso, né, e o quanto que o RH acaba sendo, de alguma forma, uma referência para essas mudanças.
Uhum.
Então, eu não sei, assim, o quanto que vocês, no time, acho que tu até mencionou assim, que vocês vêm fazendo cursos, enfim, uhum. O quanto que vocês vêm, de que forma vocês vêm trabalhando essa questão para que vocês sejam uhum. aí a referência dessa mudança, porque eu vejo que a área de gestão de pessoas, ela deve ser a primeira a trazer essa questão da abertura, da flexibilidade, de poder lidar com as mudanças, uhum. né? Porque senão a gente fica, como a gente brinca, né? Com moral de cueca, né? Que daí a gente uhum. fala uma coisa e faz outra, né? Walk the talk, assim. Uhum. O quanto que, de que forma vocês vêm trabalhando isso? E de que forma vocês trabalham as questões comportamentais do time de RH em relação a isso?
Uhum. Como que a gente tem feito ali na Zenv, assim? Claro que o desenvolvimento de cada um é muito particular, né? Quando se fala, a gente tá com um time de 10 pessoas, mais ou menos, no RH. Então, cada um aprende de uma maneira diferente, toda aquela questão de perfil. Mas a gente tem ações muito colaborativas, assim, né? Compartilhamento de conhecimento. Então, a gente tem reuniões semanais, onde a gente faz uma pauta um pouco mais estruturada para essa gestão de conhecimento e para que a gente entenda o que está acontecendo em todas as áreas, para que a nossa gestora também, a Kátia, nos traga alguns inputs do negócio e tudo mais. E artigos, muitos artigos, então a gente está sempre compartilhando no grupo do WhatsApp entre si, assim, pessoal, olha só, ali isso aqui, a gente está num boom de informação, né?
Sim.
A gente recebe a quantidade de e-mails que a gente recebe de conteúdo, então o conteúdo ele está muito acessível, ele está muito disponível, é conteúdo gratuito, então não tem custo, né? O mais difícil para nós é a gente conseguir parar para olhar o conteúdo com um tempo de qualidade, assim, né? Que a gente conseguia se dedicar àquele conteúdo mesmo. Porque acaba que as informações, elas vêm de todos os lados. O nosso público é um público muito inquieto, então, que também traz muitas coisas e compartilha muitas coisas conosco. E acho que a questão aqui, o ponto, assim, né? O pulo do gato é manter a curiosidade sempre acesa, né? Para que a gente possa ir se desenvolvendo e buscando mais informações. Em relação ao público interno, como que a gente também desenvolve isso neles para que eles estejam atentos às tendências? Tem alguns meios, né? A porta de entrada, então já contratar pessoas que tenham esse mindset mais curioso, que tenham esse senso, assim, né, de buscar informação, senso de dono mesmo, de ir atrás das coisas. Então, na porta de entrada, a gente já faz isso. Em relação ao desenvolvimento de time, como a Aline falou, tem algumas áreas que são um pouco mais estruturadas, assim, e que são áreas que têm competências e, por vezes, até quando a gente fala de PDA, né, eixos, mas que precisam de uma segurança maior e que tem uma tendência à mudança menor, digamos assim. E como que a gente trabalha com essas áreas para ajudar elas a fazerem essa transformação que elas também precisam, né? Então, tanto áreas de tecnologia, como a gente consegue fazer uma composição de time, onde sim a gente vai ter pessoas que têm norma mais alta, mas onde sim a gente também vai conseguir buscar profissionais com risco mais alto, para ter uma composição diversa do time. Então, são vários pontos que são bacanas de a gente olhar já na contratação e depois em desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, a gente está também sempre busca estar atento às tendências para que a gente possa trazer, né? Quando a gente fala de tecnologia, assim, Scrum, todas essas práticas, eles conseguem, eles mesmos, implementarem com os times, então isso é muito legal, né? Porque são pessoas que são curiosas, que gostam de inovação também, né? Já nasceram nessa batida, então, então gostam muito. É um pouco mais tranquilo.
Uma metodologia que várias empresas têm utilizado, tanto para instigar a inovação como para disseminar conteúdos internamente, é fazer essas rodadas, né? Alguém faz um curso, por exemplo, ou se especializa em alguma questão, lê um artigo e dissemina esse conteúdo para a equipe. Então, vai lá no momento específico e ele apresenta o que ele apresentou para o restante. Vocês têm feito isso na Zenv também, Carol? É algo que tem pensado?
Sim, a gente tem dois movimentos, que são o Smart Talks e o Super Talks, que são colaborativos. Então, as,
próprias pessoas fazem dentro da empresa para as pessoas, uhum. onde elas trazem normalmente coisas muito aliadas à estratégia, uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, alguém foi para algum congresso sobre o CPaaS, que é o uhum. nosso negócio, né? Communication Platform as a Service. Uhum. Poucas pessoas sabem disso, então o compartilhamento se faz ainda mais necessário,
com
né?
certeza.
E a gente tem esses dois momentos, então, uhum. Onde as pessoas fazem para as pessoas, o que é Sim. mais bacana ainda, porque a gente gera um senso de coletividade, a gente consegue também gerar um protagonismo, um senso de dono, várias outras coisas, né?
Muito legal, ótimo. Aqui na Grow a gente tem uma visão bem humanizada, né? A gente entende, e isso também é o propósito da Zenvia, né? Entender o ser humano na sua totalidade e entender que todo mundo tem competências assertivas, a questão uhum. é onde eles vão usar cada uma delas, uhum. né? E qual é o melhor local para se alocar as pessoas com as competências mais exatas. Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para vocês, que é: quais são, na visão de vocês, as principais competências buscadas hoje em dia pelas empresas techs? Ou seja, o que que está sendo mais pauta no mercado quando a gente está falando de soft skills para empresas techs?
Primeiro, assim, contratar techs está sendo um desafio, uhum. eu imagino que global.
Sim.
Pela escassez de profissionais que a gente está uhum. tendo, uhum. né? Então, a gente está tendo muito mais demanda do que oferta.
Uhum.
E isso acaba dificultando bastante essa questão de contratação de pessoal.
Uhum.
Mas o que, que a gente busca bastante, assim, na Zenvia em relação a habilidades, comportamentos, soft skills?
Uhum.
Primeiro, os nossos valores. Então, alinhamento com os nossos valores é uhum. essencial.
Uhum.
Todo o processo de seleção, ele é primeiro feito visando os valores, a avaliação dos valores uhum. por competências.
Uhum.
Então, isso é muito sensível pra gente. A gente acredita que hard skills a gente consegue desenvolver, mas soft skills é muito mais complexo. Então, dentro dos nossos valores, eles por si só já falam várias coisas que a gente procura em todos os profissionais, né? Então, primeiro, pessoas que sejam abertas ao diferente, que consigam trabalhar com pensamentos diferentes, porque quando a gente fala de diversidade, a gente não traz só as diversidades que mais se fala, mas também
Sim.
diversidade de pensamento,
né?
Então, como que as pessoas conseguem trabalhar, assim, com bastante diversidade.
Deixa eu só fazer um parênteses
claro.
Aí, Carol. Esse assunto da diversidade, eu acho que a gente precisa evoluir ele ainda
uhum.
em relação à diversidade comportamental,
uhum.
que é um pouco do que tu trouxe, assim, né? Eu uhum. acho que a gente fica muito preso a questões de gênero, né? E acaba que a diversidade, gênero, cor, enfim, e a diversidade, ela também é muito relacionada a comportamento e talvez seja até mais difícil, porque é muito difícil a gente lidar com pessoas diferentes da gente, enfim, uhum. né? Então, um pouco, acho que quando tu traz, né, é olhar a diversidade além, acho uhum. que também é poder, como tu trouxe antes, assim, poder ter times complementares, que as pessoas são diferentes, né, nas suas competências comportamentais. Se a gente conseguir lidar com essa diversidade, já é uma grande, né, um grande pulo aí, a gente conseguir entender que o outro tem questões a nos complementar, que o outro, que é importante que o outro, como tu disse antes, daqui a pouco, que ele seja normativo e que com isso ele me complementa e que eu não sou assim, ok, mas que para mim a função também tá bem, né? Então, a diversidade passar aí também por essa necessidade de a gente conseguir trabalhar em equipe, com perfis diferentes.
Sim, eu acredito muito no ganho que a gente tem enquanto empresa, enquanto sociedade, conseguindo ainda mais ter composições de times diversos, né? E quando a gente fala composições de time diversos, a gente fala das minorias historicamente prejudicadas, mas a gente fala de perfis também. Então, e o RH nesse papel, eu acredito que ele seja ainda mais estratégico, porque por muitas vezes a gente tem que ser consultivo, a gente tem que trazer valor, tem que ser facilitador, fazer questionamentos, porque para o gestor, o pensamento automático dele é contratar pessoas que ele tem mais visibilidade que vão dar certo, né? Que ele consegue já ter percebido em algumas experiências que essas pessoas que dão certo nesses times. Mas o quanto está no nosso papel de RH questionar, né? Uhum. O quanto aquelas crenças que ele está tendo podem ser limitantes, uhum, o quanto que se ele tentar algumas outras coisas também podem dar certo, né? Uhum. De conseguir puxar um pouco o risco deles.
Sim. Legal, legal, acho que isso aí é bem, acho que isso configura bem o que a gente fala de um RH estratégico, uhum, né? Assim, é o quanto que a gente tem que apoiar ainda no processo já lá de seleção, uhum, de dizer que aquela pessoa é a pessoa certa que ele tá precisando. Ele, uhum, vai dizer, não, mas eu quero alguém, uhum, como o fulano. Não, uhum, mas tu precisa desse cara aqui, te abre, porque é esse que vai, uhum, complementar a tua equipe. É, mas a gente cai muitas vezes no erro comum dos gestores contratarem pessoas muito parecidas, semelhante, com ele, uhum, ou como tu disse, que já teve uma experiência prévia, né? Uhum. E nem sempre é isso que ele precisa. Mas para isso, o RH também tem que estar empoderado, uhum, né? Tem que ser autoconfiante e, né, a ponto de conseguir dar a certeza e a assertividade de que aquele é, uhum, a pessoa certa para ele. Eu acho que nesse ponto, as nossas ferramentas aí que avaliam soft skills ajudam muito, uhum, porque elas nos trazem mais segurança para que a gente traga esse empoderamento, né? Não é eu, Mariana, que estou falando, uhum, mas sim eu com a minha avaliação complementada aí de uma ferramenta que eu estou utilizando para mensurar, né? Isso com mais assertividade.
Com certeza. Então, o nosso papel consultivo em empresas techs, eles se tornam ainda mais necessários, né? Em, uhum, todas as empresas, eles são o RH consultivo, ele gera mais valor, né, para a organização, mas dentro de empresas techs, por terem perfis, pessoas de tecnologia normalmente já têm um perfil de PDA, uhum, quando a gente fala, uhum, mais parecido. Sim. Então, como, uhum, que a gente consegue também diversificar nesse pool de talentos, uhum, que existem, né, para trazer alguns questionamentos para o líder, fazer perguntas poderosas, uhum, entender com ele o porquê ele está pegando aquela característica em si como uma característica necessária, uhum, né, e não a experiência que a pessoa teve, ou se abrir realmente, né, para as, uhum, coisas novas e tentar, sim, também mudar um pouquinho o perfil.
Excelente, perfeito. Voltando um pouquinho na nossa pergunta, que, uhum, eu quero tirar essa pulga atrás da orelha. Além da diversidade, do alinhamento com a cultura, né, que é algo super importante, uhum, e do que tu já tinha falado, da abertura para a agilidade, para o dinamismo, para a flexibilidade, uhum, tu vê alguma outra, tu e Mari, né, alguma outra competência soft essencial para se trabalhar em uma empresa de tecnologia e num contexto mais tech?
Agora acho que eu posso puxar um pouquinho de outras experiências, assim, também, uhum, né? O meu primeiro estágio foi na Dell, uhum, então, as empresas, quando a gente fala empresas tech, uhum, eu acredito que cada uma tem as suas, uhum, especificidades, claro, né? Então, olhando para a Zenvia, uhum, uma competência que se faz muito necessária é a resiliência. Uhum. Porque, como eu falei antes, né, mais no início do podcast, a gente está trabalhando com uma inovação de produtos, inovação de portfólio.
Sim.
Se faz necessário errar, se faz, uhum, necessário a gente colocar algumas coisas para a rua, e a resiliência no sentido de ter frustrações, entender, uhum, que aquelas frustrações podem servir de aprendizados e que elas são necessárias em todo esse processo, uhum, ela é muito relevante, essa competência, sim, de resiliência, uhum, né? Então, quando a gente fala em adaptabilidade, uhum, elas se conversam, mas elas são um pouco diferentes. Então, sim, é importante ter adaptabilidade, uhum, para as mudanças que são necessárias, mudar a rota,
sim,
né? Então, uma hora a gente está indo com o barquinho virado para um lado, uhum, na outra hora o mercado grita alguma coisa, a gente precisa virar o barquinho para o outro lado.
Uhum.
Então, essa adaptabilidade é importante.
Uhum.
Mas, por vezes, o barquinho vira.
Uhum.
Por vezes, o barquinho afunda. Então, a resiliência se torna aí uma competência muito importante para a gente, uhum, conseguir desafoga, vamos lá,
é,
né? Vamos partir para a próxima.
Uhum.
E eu acho que essa dificuldade, enfim, a baixa tolerância à frustração, uhum, é muito ligada à nossa geração, me incluo,
uhum,
né?
É.
Nesse problema.
Uhum.
Então, o quanto a nossa geração foi preparada para não, uhum, não ter tolerância à frustração.
Sim, uhum,
né?
Com certeza.
Então, eu acho que esse também é um ponto que eu tenho percebido que está sendo muito importante nesse momento de transformação da Zenvia, assim,
uhum,
de a gente conseguir engatar em novos produtos, uhum, conseguir aí se arriscar explicar um pouco mais, porque quando a gente fala em inovação, um dos processos da inovação é o erro.
Com certeza.
Só que o quanto realmente a gente está aberto ao erro, o quanto o nosso ego nos permite errar.
Sim.
O quanto a gente também julga o colega por ele ter errado. Então, qual é o ambiente seguro que a gente está construindo para se permitir que isso aconteça?
E Carol, tu percebe isso assim, desse fator de resiliência nas diferentes gerações? Assim, no dia a dia, tu percebe assim, as gerações com uma resposta diferente?
Eu acho que, claro, dado as suas especificidades também, porque todas as gerações têm todos os perfis, né? Mas eu percebo, sim, a baixa tolerância à frustração um pouco mais...
menos tolerância.
Um pouco menos, um pouco menos adaptativa, digamos assim. Pelo fato de, acho que muito pela era que a gente foi criado, onde o
mais
acesso...
Mais recursos, mais comunicação.
O acesso a tudo, ele era mais fácil. Né? Então, acaba que a gente se tornou uma geração com essas dificuldades mais enraizadas, assim. Mas eu acredito, sim, que ainda nessas gerações tem pessoas, né, que buscam o seu desenvolvimento e que conseguem, sim, olhar com mindset mais, com mindset positivo, conseguem já... buscar esse olhar interno, autoconhecimento. Acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que eu me entendo como uma pessoa que tem uma resiliência um pouco mais baixa, eu já tenho que ter esse gatilho na minha cabeça pra saber que quando alguma coisa acontecer, eu preciso lidar com isso de uma forma diferente que outras pessoas que não têm, né? Então, pra isso, até o PDA é super legal pra olhar pra si, né? Se autoconhecer, conseguir mergulhar mais dentro de si, né? Porque a gente tá também muito acostumado a olhar pro outro, fazer um julgamento externo e não pra gente, né?
Com certeza.
Vocês têm como pauta na Zenvia poder trabalhar aí essa questão de resiliência e dessa tolerância à frustração, desse conseguir cair, levantar, porque o que eu percebo muitas vezes é uma confusão disso, dessa necessidade de mudança de rumo, e aqui eu falo também como gestora, né, uma confusão entre o mercado, o que está acontecendo, a gente está vivendo um momento inclusive muito peculiar economicamente falando, em função do coronavírus, bolsa, dólar, e isso faz com que as empresas tenham que tomar uma decisão do dia para a noite, de mudança de rumo. Né? E muitas vezes isso é confundido com uma falta de planejamento. Né? Então, assim, até que ponto, de que forma, né, trabalhar a equipe interna, de que entendam que isso não é porque deu a louca no CEO, né, e ele mudou de direção, mas sim porque se fez necessário, por toda necessidade de ritmo, e, ao mesmo tempo, entender o que aí entra a necessidade da resiliência, como tu falou, né? E daqui a pouco isso tem que ser trabalhado internamente também, né?
Acho que essa pergunta vale ouro. realmente é muito difícil conseguir encaixar esse quebra-cabeça, tá? Até porque resiliência para as pessoas é diferente também, né? Para cada um tem um processo interno muito diferente. Então, o que a gente costuma fazer na Zenvia, tá? A gente é muito transparente, faz parte dos nossos valores, então mostrar para onde estamos indo, as nossas rotas, é muito importante para nós, é algo muito sensível, que as pessoas estejam todas no mesmo barco, para ter um senso de dono, que também faz parte dos nossos valores. Então, para isso, o que a gente costuma fazer? Sempre quando tem alguma atualização de rota, nessa de virar o barquinho, a gente faz um F5, que a gente chama, que é um momento de atualização, para colocar todo mundo na mesma página. Isso diminui o sentimento, por vezes, das pessoas que estão mais conectadas à estratégia. Por vezes, aumenta em algumas pessoas que sentem, nossa, mudou de novo. Tudo depende do perfil e de como a pessoa interpreta aquela mensagem, né? A gente, como prática de empresa, tá fazendo esses movimentos de F5 para deixar todo mundo mais a par e para ter o entendimento de que a estratégia, a macro, ela sempre vai permanecer a mesma. Então, o nosso propósito é simplificar o mundo através de conversas inteligentes que conectam empresas com seus consumidores finais. O como a gente faz isso, que são os nossos produtos, que são a tecnologia que a gente entrega, o valor que a gente entrega, ele muda a rota. Porque o público muda a necessidade, porque as empresas do Brasil
reagem diferente de empresas da América Latina, que reagem diferente de empresas dos Estados Unidos. Então, como que a gente se adapta a esses mercados, que é o direcionamento, sim, pode gerar um sentimento nas pessoas de, nossa, mas a gente tá mudando de novo. Uhum. Mas, assim, cada semana a gente muda, uhum. Mas tentar deixar mais claro e mais transparente que a estratégia macro, ela não está mudando, uhum. Ela é a mesma, o nosso propósito é sempre o mesmo, uhum. O que a gente muda é a adaptação do como, uhum. Isso é um desafio, né? Uhum. Que perpassa muito pelas nossas lideranças também, o quanto, uhum. Elas precisam estar conectadas, sim, ao nosso, Deus. Negócio para conseguir transmitir para suas equipes da melhor forma possível também.
Uhum. Legal. A gente falou um pouquinho da seleção, né, e da dificuldade de seleção atualmente em empresas de tecnologia, mas eu queria conversar um pouquinho também sobre desenvolvimento interno. Como tem sido feito isso, né? Tu trouxe aí a necessidade de se adaptar à mudança e que isso pode gerar frustração em diversas equipes, né? Se isso, essa abertura para o autoconhecimento e para elaborar possíveis frustrações tem sido pauta dos processos de desenvolvimento de vocês? Se não, como tu vê isso? Se tu acha importante também ter esses espaços?
Uhum. Legal. Como, lá da primeira pergunta, né? As coisas mudam muito rápido, os problemas, sim, mudam muito rápido. Então, o que a gente traz hoje como algo que a gente precisa desenvolver, uhum. Amanhã já pode ter mudado.
Sim.
Então, o nosso principal ponto é a sensibilidade do nosso olhar dentro do RH, uhum. Para tentar, com maior assertividade, entender a causa raiz das coisas.
Sim.
Porque se a gente fica muito numa superficialidade do que está acontecendo no momento, o momento vai mudar.
Uhum.
Então, a gente acaba tendo que mergulhar realmente no problema para entender, uhum. Tá, mas da onde vem isso, né?
Sim.
Como que a gente resolve a causa raiz para esse problema não se repetir amanhã?
Uhum.
Dado o diagnóstico, quando a gente consegue ter mais profundidade, entender, e daí a gente utiliza várias ferramentas, uhum. Pesquisas de clima, uhum. Contato com gestores, né? Para sensoriar isso.
Uhum.
Dado o diagnóstico, a gente entende, co-constrói, né? Uhum. Então, a gente tem muito esse valor também de co-construção, uhum. De entender como gestor, o que ele entende que faz mais sentido para aquele time. Então, uhum. O time está com uma necessidade maior de planejamento nessa,
uhum.
Área. Bom, como que a gente faz para desenvolver essa competência? Daí a gente, uhum. Trabalha muito com parceiros.
Uhum.
A gente desenvolve, uhum. Algumas coisas dentro de casa, né?
Uhum.
Compartilhamento de conhecimento. Mas muitas coisas a gente desenvolve com parceiros externos,
uhum.
Né? Entende qual o parceiro mais estratégico para a gente falar de planejamento. Uhum. E daí faz todo um brief, customização, né?
Uhum.
Então, cada vez mais as consultorias estão também, uhum. Tendo que se adaptar a customizações para essas empresas,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Pra gente conseguir construir algo mais assertivo pro nosso contexto,
uhum.
Pro nosso cenário.
Sim, legal. Então vocês fazem trabalhos mais
personalizados
pras equipes mesmo.
Uhum.
Muito legal. Porque hoje em dia, né, Mari, tu também sabe, pelo contato com o cliente, a gente vê um contexto muito abrangente, né? Vamos desenvolver liderança, vamos fazer PDI, e daí pega de forma mais massificada, né, os colaboradores e coloca todo mundo numa salinha para desenvolver aquela competência, né?
Uhum.
Acho muito bacana a gente mudar também esse mindset e pensar em equipes que talvez tenham que desenvolver de forma mais específica e mais, uhum. Customizadas algumas competências, algumas habilidades. E aqui também hard, né?
Uhum.
Porque às vezes pode ser que careça, uhum. Em uma equipe uma competência mais técnica,
uhum.
E daí vem, né, a ideia, e aqui na Grow também é algo muito da nossa cultura. Se é algo que tá faltando, a gente traz, então, e aprende mais sobre isso e conversa, né? A gente tem vários parceiros também que nos ajudam.
Uhum.
Então, acho muito bacana, né? E fica aí uma dica para quem tá nos ouvindo, uhum. Pensar de forma cada vez mais individualizada.
Essa é uma tendência, né? Cada vez mais forte, assim, de que realmente o desenvolvimento seja mais individualizado.
Uhum.
E a tendência é que cada vez mais o RH assuma um papel mais de coaching, mentoria,
uhum.
Do que qualquer outra coisa. Claro, a gente pode juntar equipes que tenham necessidades semelhantes, e o PDA nesse aspecto nos ajuda porque a gente consegue fazer mapeamento das competências e avaliar,
uhum.
Aquelas que que fazer esse mapeamento e olhar para ver o que, que realmente está precisando ser desenvolvido.
Sim.
E aí agrupar pessoas que tenham necessidades semelhantes.
Uhum.
Mas sem dúvidas, cada vez isso é mais individualizado, né?
Uhum.
Porque não faz sentido realmente botar todo mundo numa sala.
Sim.
Que daqui a pouco não tenham as mesmas necessidades.
Uhum.
Né? É perda de tempo, é perda de dinheiro. Uhum. E principalmente perda de motivação para quem está participando se não tem aquela necessidade. E aí a gente vai na contramão.
Uhum.
Do engajamento, do employee experience, que é realmente tu poder ter uma trilha para a necessidade individual, né?
Uhum. Cada vez mais self-service também,
total.
Né?
Ah,
uhum.
Uhum.
Muito legal, perfeito. Algo que a gente tinha comentado um pouquinho antes, né? Que é a diferença hoje em dia de gerações no contexto de trabalho. A gente sabe que a geração milenar tá chegando para ficar, obviamente, né? Cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho. A gente também não sabe muito bem o que se esperar da geração Y, que está vindo logo em seguida, né? E enquanto isso, a gente tem várias gerações que já estão consolidadas no mercado e que continuam aí. Devolvo para vocês, então, como vem sendo a Carol no aspecto mais de RH e a Mari no aspecto mais de gestão, de integrar essas diferentes gerações em um ambiente que, sim, é pautado por um dinamismo muito grande.
Eu só quero fazer um parênteses, porque eu quero fazer a pergunta para a Carol mais específica. Eu queria saber, Carol, em relação a isso, especificamente em relação a lideranças.
Uhum.
Essa diferença de geração e liderança. Porque daí a gente fala de gerações e, geralmente, ainda os líderes que estão à frente, alguns... já milênios, mas alguns,
uhum.
né, e de que forma, porque assim, a liderança, ela tá relacionada muitas vezes à idade, à geração, o que
sim.
já não tem mais, não faz mais sentido,
uhum.
né, talvez, mas aí é onde talvez apareça mais ainda
uhum.
essas divergências, né, e
uhum.
essas diferenças.
Legal.
O que eu tenho percebido muito, tá? Que as competências são muito complementares.
Uhum.
Então, a importância que a gente tem cada vez mais de mostrar para essas gerações
uhum.
diferentes o valor que cada uma tem.
Uhum.
E respeito, né? Respeito é a base. Então, a gente tem muito a aprender com as gerações né,
uhum.
que já passaram. As gerações que já passaram tem muito a aprender com as que estão vindo.
Uhum.
Então, eu acredito muito nessa complementariedade. Quando a gente fala mais praticamente, né? Do
uhum.
dia a dia,
uhum.
como que a gente vê essas dificuldades... O que eu tenho percebido muito é o quanto o autoconhecimento, de novo, ele é importante para
uhum.
que todas as gerações, né, entendam as suas crenças, entendam os seus vieses inconscientes.
Uhum.
Porque, normalmente, quando tem alguma divergência de ideia,
uhum.
não é só porque é uma geração diferente.
Exato.
São porque os vieses daquela pessoa são diferentes
uhum.
dos meus vieses,
uhum.
são porque... As experiências que ela passou e as crenças que ela construiu ao longo da vida são
uhum.
diferentes das minhas crenças e do que talvez é importante pra mim,
uhum.
né? Então, quando a gente consegue trazer isso pro consciente e trazer isso pra conversas construtivas entre
uhum.
líder e liderado,
uhum.
eu imagino que o resultado final de uma reunião onde a gente tenha várias gerações
uhum.
com opiniões diferentes, com crenças diferentes e viéses inconscientes diferentes, um resultado seja muito mais positivo, muito mais agregador para a empresa,
uhum.
com tanto resultado financeiro quanto resultado de desenvolvimento de pessoas. Então,
uhum.
Eu tenho uma crença muito forte nessa composição.
Uhum. Legal.
Muito legal.
Perfeito. Tu deu uma deixa, né, Carol? Preciso comentar que tu falou tanto do autoconhecimento, né?
Uhum.
E a gente vem trabalhando internamente. Esse é um dos propósitos da Grow.
Uhum.
Com diferentes tecnologias,
uhum.
né? Que a gente tá falando tanto do mundo tech, mas com as melhores tecnologias do mundo, a gente proporcionar o autoconhecimento para as empresas, né? Porque a gente também acredita que o autoconhecimento é a base de tudo.
Uhum.
Então, mais uma dica que eu deixo hoje é para quem tá nos ouvindo, buscar formas de se conhecer para não se limitar, tanto pessoalmente, mas também no mercado de trabalho, né? Que eu acho que é aí que acontecem as maiores divergências ou problemas atualmente, falta de produtividade. Então, para finalizar, uma pauta também super atual, que são as dificuldades de contratação, de seleção em empresas de tecnologia, né? Tu tinha comentado antes que no mercado, o mercado tá com uma escassez de profissionais bem desenvolvidos, mas acredito que na prática vocês têm vivenciado outras, talvez, dificuldades ou problemas mais atípicos. Nos conta um pouquinho, Carol, como é que tem sido isso.
Então, sim, né? O mercado está bastante escasso de profissionais de tecnologia, principalmente. O mercado está muito aquecido, né? Uhum. Então, apesar de hoje estarmos num cenário economicamente prejudicado em questão do coronavírus, é um mercado que vem se aquecendo ao longo desse ano. Então, sim, a gente tem percebido, sim, muitas empresas contratando. Uhum. Mas um ponto que eu queria destacar é que a nossa dificuldade hoje de contratação, ela, e que, pelo que eu percebo, é global, é muito dentro de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvedores, desenvolvedoras. Uhum. Quando a gente fala de outros negócios, como comercial, áreas mais aquecidas e que tem mais profissionais, a gente acaba tendo uma atratividade bem grande. Uhum. Então, quando a gente fala de profissionais de TI, a gente precisa se diferenciar no mercado enquanto empresa, né? Uhum. Então, a gente trabalha muito numa cultura forte, assim, para que a gente tenha, que as pessoas consigam perceber essa cultura e sintam essa cultura. Uhum. A gente trabalha também muito forte em relação aos benefícios. Então, o que, que a gente consegue oferecer de work-life balance para a pessoa? O que, que a gente consegue oferecer?
Sim, a atração passa por aí também.
Passa por tudo isso, né? Então, cada profissional pesa alguns benefícios mais do que outros, né? Alguns pesam mais plano de saúde, alguns pesam mais horário flexível. Uhum. Então, depende cada perfil que cada um também olha mais e nota mais, valoriza mais. Claro. Mas acaba que a gente tem que ter esse pool muito grande.
Vocês têm essa flexibilidade.
Essas flexibilidades. Uhum. Mas acaba que a gente tem que se diferenciar muito em benefícios. Sim, então, a gente tem que ter várias coisas diferentes para tentar agregar mais na vida das pessoas também. Para que elas se sintam mais felizes no trabalho. Para que elas consigam também ver mais valor, né, na escolha da Zenvia como uma empresa para se trabalhar. Então, essa adaptação... Assim,
principalmente quando se fala aí nessa escassez e nessa atração específica, né, de desenvolvedores e desenvolvedoras, que aí realmente a escolha, eles estão no melhor papel, né, de que eles estão fazendo, que isso é a total inversão, né, dos dias atuais, e que bom, eu acho isso muito saudável, que não é mais a empresa que está selecionando, né, de alguma forma, quem está fazendo a seleção são os profissionais, e que bom que as pessoas podem escolher onde trabalhar, porque com isso elas também já entram mais alinhadas e o engajamento ele já começa desde o início. Então isso de alguma forma é ruim no início, né, para a área de seleção, mas posteriormente a tendência é que isso seja melhor e que tu não tenha que investir tanto depois na questão do engajamento, porque de alguma forma essa escolha foi feita já de uma forma mais madura, de uma forma mais pensada, realmente uma forma escolhida, né, e não porque é a opção que eu tenho.
É, o que eu tenho percebido também, com certeza, isso do engajamento, ele é muito nítido, porque as pessoas se conectam muito mais com o propósito. Então, na seleção, as pessoas já questionam muito o propósito, né? Mas para que eu vou fazer esse produto? Mas para que eu vou codar isso, né? Então, essa relação com o propósito, ela já se inicia muito antes, né, do que anteriormente. Era em outras gerações, né, onde se prestava mais atenção em outras coisas. Mas uma dificuldade que a gente tem percebido, que eu tenho trocado com algumas amigas também e com outras pessoas de RH, que tem sido uma tendência, como os ciclos das pessoas estão mais curtos.
Com certeza.
E acho que isso aí daria mais um podcast
inteiro.
Fica aí a curiosidade para o pessoal ouvir e vocês poderem trazer para o pessoal que está nos ouvindo em algum outro momento, que eu acho super legal.
Essa também é uma tendência, pesquisas já apontam, né? Que quantas carreiras a gente vai ter na nossa vida, né?
Exato.
E é muito infinitamente maior do que uma só geração atrás.
Exatamente. É. E o quanto...
lidar com isso.
Né? Anteriormente, por exemplo, em algumas empresas como eu trabalhei, na Dell, na RBS, as carreiras elas eram muito mais estruturadas. Uhum. A gente olhava para o desenvolvimento de carreira, tu sabia o próximo passo, para onde tu iria, qual era a escadinha, né? Hoje, eu olho para Zenvia e eu digo assim, gente, hoje eu tô no RH, amanhã não sei se eu não vou estar em produtos, depois eu não sei se eu não vou estar em negócios, então...
Isso é muito desafiador, né? Muito. Porque o RH acaba que ele acaba sendo, de alguma forma, entre aspas, responsável pela carreira também das pessoas. Eu sei que a carreira é a responsabilidade de cada um, mas essa trilha, essas perspectivas, e é quase impossível responder isso.
É muito impossível. Né?
E assim, o que a gente aqui na Grow, que a gente trabalha muito assim, bom, o tempo que tu estiver aqui conosco, vamos ser felizes e vamos chegar juntos em bons resultados. Se for 1, 2, 3 anos, mas o tempo que for, né, que seja bom para as duas partes. Porque realmente, se a gente começar a olhar para a carreira e pensar aí a longo, médio e longo prazo, talvez seja meio desesperador, né?
Exato.
E, na verdade, entra aí, mais uma vez, entra a nossa necessidade de adaptar e de entender que as coisas mudaram e que é isso aí.
Exatamente. Né? E como a gente se adapta a essas novas necessidades, né, do mercado de trabalho e das pessoas que estão surgindo, como a nossa legislação ainda é extremamente rígida para algumas coisas. Então, como a gente adapta as políticas internas do RH para flexibilizar esses movimentos de carreira, que hoje em algumas empresas ainda são um pouco rígidos, né? E tendo em vista um desenvolvimento de carreira de que hoje eu estou no RH, amanhã, se eu tiver competências mais soft skills, talvez eu possa estar em controladoria, como que a política interna da empresa facilita esse movimento para que as pessoas possam buscar oportunidades dentro das próprias empresas e não olhar para o mercado sempre que querem buscar algo diferente.
Né?
Então, tem uma adaptação bem grande do RH também em relação a várias políticas que hoje ainda são um pouco rígidas, né?
Então, queria agradecer muito a vocês duas, Mari e Carol, e em nome da Grow, queria te agradecer muito, Carol, por ter separado esse tempinho para conversar com a gente.
Eu que agradeço. Foi um prazer.
Capaz, foi nosso. Esse podcast foi temático agora no mês de fevereiro. A PDA International, que é uma das ferramentas que a gente trabalha, lançou novas competências, as competências digitais ali na tecnologia. Quem ficou com curiosidade pode conversar um pouquinho mais com a gente ou acessar a sua plataforma para ter mais informações sobre isso. Então tá, até o próximo Passa no RH!